Amém, queridos. Bom estar aqui, né? A gente precisa entender e compreender sempre a importância desse momento, esse momento que a gente tem juntos aqui. De maneira que a gente cresça no Senhor, compreenda a vontade do Senhor. Deus nos chama para viver algo muito especial, algo que é maravilhoso demais. E a gente precisa ter o entendimento iluminado para viver isso de forma plena, total, com total liberdade, compreendendo o que Deus quer de nós. Viver de uma forma simples. Meu irmão, posso pedir uma coisa? Pode tirar. Eu sou desastrado demais, vai fazer muita arte. Obrigadão. A gente precisa viver de uma forma muito especial. Ele quer que a gente tenha o entendimento iluminado, que a gente usufrua da liberdade que ele planejou para nós. Quando Jesus disse, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus está presente. Ele disse no início do ministério, o Espírito está sobre mim. Para quê? Para proclamar, para anunciar a salvação, o evangelho, as boas novas do evangelho. Para proclamar a libertação, para restaurar a vista e colocar em liberdade. É essa realidade que Deus quer que a gente viva. Sem religiosidade. Sem pensarmos que cristianismo é uma religião, mas é uma maneira de viver que traduza o reino de Deus na terra. Mas para vivermos isso na plenitude da vontade de Deus, nós precisamos ter as nossas vistas de fato restauradas, ter o nosso entendimento iluminado, para que a gente viva cada dia, cada momento, cada situação, para o louvor e glória do nome de nosso Deus. Nós somos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para vivermos esse reino na terra, na plenitude da vontade dele, no querer dele, revelando o seu reino e sua glória, sendo instrumento para a glória dele, para enchermos essa terra com esse conhecimento de sua glória, para sermos expressão desse reino, para revelarmos esse reino como a gente ora no Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. E é para fazer a vontade de Deus. Somos chamados para andarmos na vontade de Deus. Não como escravos sem entendimento, mas com entendimento. Com quem entende o que tem que fazer. E é essa liberdade, esse entendimento que ele nos chama para vivermos. Sem religião, sem pensarmos que aqui a gente vai orar e Deus vai descer aqui. Não, não é isso. Ele está aonde estamos, como família, como povo. Na realidade, nós que somos colocados na presença de Deus, e nós somos apresentados pelo nosso Senhor de forma santa, inculpável e irrepreensível, sem culpa. É isso que a gente precisa entender, sem culpa. Ele perdoa, ele nos justifica, ele nos redime dos nossos pecados e nos coloca na presença de Deus para a gente viver tudo isso na plenitude da vontade dele. Mas o que a gente precisa é desejar ardentemente conhecer toda essa vontade. Pois isso não é um passe de mágica, essa é uma jornada. É uma jornada que ele nos chama para vivermos. E aí a gente precisa entender que tudo nas Escrituras está interligado, se complementa e fala dessa vontade. Estudamos a carta aos Efésios que fala sobre isso, da salvação pela graça. Não é uma questão de esforço, não é merecimento, é vivermos a plenitude da vontade de Deus pela graça. Ele nos salva, para que a gente viva e pratique as boas obras, obras que revelam ele, que expressam suas virtudes, que manifestam o seu reino. É sobre isso que a gente é chamado para viver. Nós precisamos entender isso. É simples assim. Por isso, ele nos coloca onde? Na sua família. Ele nos insere na família de Deus. Somos pedras vivas desse templo que ele está construindo. Somos filhos. Somos feitos filhos. Merecemos? Não. Mas, além disso, o que mais ele faz? Um novo ser. Dá-nos um novo coração. Dá-nos da sua vida. da vida eterna dele, ele nos dá. Mas mais do que isso, ele nos capacita para que a gente viva neste mundo como Cristo. Ele nos faz a imagem de Cristo, nos dá a mente de Cristo, nos faz um novo ser. Capacitando para podermos rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo como Cristo. Perfeitos? A gente sabe que não. A gente olha a vida de Davi e vê o tanto de imperfeição. Um homem segundo o coração de Deus. Moisés errou, como nós. Mas o que Deus falou dele? É isso que a gente precisa entender. Deus não nos chama para perfeição, para sermos extremamente corretos em tudo. Mas temos a motivação de vivermos a sua vontade, o seu reino, de buscar esse conhecimento, de crescer, entendendo que fomos salvos, feito um novo ser, capacitados para que a gente rejeite as paixões humanas, a forma de viver deste mundo, a maneira de pensar deste mundo, e vivamos como Cristo. E é isso que a gente necessita entender e compreender. Fazer essa jornada é uma jornada que temos, para que a gente possa viver na plenitude, usando da armadura para enfrentar os dias maus. E nós estamos falando que todo tempo, em todo lugar, em todo momento, nós somos chamados para viver, pensar segundo a maneira deste mundo. E Deus não quer isso. Ele quer que a gente pense como Cristo, como seu Filho, que revele em todas as nossas ações, em nossas palavras, o reino de Deus, como Cristo fez. E quando erramos, pedimos perdão para as pessoas que a gente ofendeu, para aqueles com quem a gente cometeu gravidade. Caiu, a gente levanta, continua na jornada, porque nós sabemos o nosso destino, sabemos que o que queremos e o que Ele prometeu para nós. Um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, aonde como filhos nós estaremos juntos com Ele para sempre. É este entendimento e é isto que a gente precisa manter em nossa mente como foco, a minha direção, para onde eu estou indo e o que eu preciso. E eu preciso entender que não se trata de religiosidade, nem de dogmas, nem de regras, mas de uma maneira de viver que revela o reino. Por isso ele nos chama para viver o quê? Segundo a justiça. Somos servos da justiça. E servos da justiça é andarmos na verdade, é praticarmos as obras, revelarmos o reino de Deus neste mundo, andando como Cristo. Sou hipócrita? Sou mentiroso? Sou desonesto? É isso que Deus quer? Não. Pratica maldade contra o meu próximo? É isso que Deus quer? Não. Essas coisas que a gente precisa entender, a maneira como nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros, é isso que expressa o Pai, é isso que revela as suas virtudes, é isso que nos conduz à maturidade. Nós precisamos fazer essa jornada para despir desse velho homem, da natureza, dos desejos da carne, da vontade e da forma de pensar deste mundo e nos revestirmos de Cristo. Vamos continuar fazendo as mesmas coisas, trabalhando, nos empenhando pelo nosso, vamos dizer assim, pelo trabalho. Só que agora eu não faço o meu trabalho para alcançar coisas para mim. Não é o meu objetivo alcançar a minha promoção e pisar nas pessoas. Para isso eu vou fazer o melhor, dar o melhor de mim, porque eu sei para quem eu trabalho e a quem eu sirvo. E fazer isso, eu junto vou ainda ajudar as pessoas. Vou revelar aquilo que Deus quer que eu revele. Na minha relação familiar, eu vou tratar diferente a minha esposa, os meus filhos, porque eu vou tratar com respeito. É isso que eu preciso aprender. É isso que nós somos chamados para viver. Vai mudar alguma coisa além disso? Não. Vou continuar trabalhando todos os dias. Com o desejo de ser rico? Não. Com o desejo de glorificar a Deus pelo que eu faço. Virei a ser rico? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou receber a promoção? Pode ser que sim. Pode ser que não, mas eu não vivo, não faço o meu trabalho para isso, eu faço o trabalho para glorificar a Deus. Nós somos chamados para sermos agentes que capacitam as pessoas para que elas possam viver o reino de Deus na terra, transformando assim o homem, transformando a comunidade onde a gente está, transformando a sociedade. E isso, inclusive, está na Carta de Princípios e Valores. Somos chamados para fazer isso. E é esse entendimento que a gente precisa ter, e é isso que a gente precisa compreender na nossa jornada. De maneira que a gente sempre, sempre revele o reino de Deus. Por isso nós somos sacerdotes de Deus. Lembra o assunto da semana passada? Somos sacerdotes de Deus. Temos que oferecer um sacrifício a Deus. Que sacrifício é esse? Aquele que Paulo nos chama para oferecermos a Deus. O culto com entendimento, mas que traduz o quê? Na oferta que nós fazemos de nossos membros, da nossa vida, à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu revele o seu reino e a sua glória nessa terra, vivendo como seu filho, expressando o seu reino, expressando suas virtudes, e nós precisamos entender que fazemos isso como família, como povo. Não sou eu que vivo, nós vivemos. Não é na minha individualidade que eu posso oferecer o sacrifício a Deus. Não é na minha individualidade que eu vivo igreja e nem o meu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, ele acontece na família, no meio do seu povo, entendendo que somos partes desta família, pedras vivas deste tempo que Deus está construindo. Então é isso que eu tenho que ter claro, eu não vivo o reino de Deus andando sozinho, somente andando em família, porque é na família que nós vamos ter relacionamento e é no relacionamento que nós expressamos as virtudes de Deus, porque não é fácil andar com pessoas. E a gente sabe disso, é fácil conviver com a esposa, com o marido, com os filhos? Não. É cheio de problemas, cheio de dificuldade. Por quê? Porque a gente não entende o outro. Mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, vai conhecendo, e as coisas vão se tornando mais fáceis. E aí eu entendo que eu não posso agir de qualquer maneira. Eu preciso tratar com respeito a minha esposa. Ela precisa tratar com respeito a mim. A gente pode brincar, mas não vai haver falta de respeito, e sim o honrar. E a gente precisa crescer nisso, e é isso que vai fazer a diferença. Em vez de maltratar, vou expressar graça, misericórdia, compaixão. Viver o reino de Deus é assim. Vou viver perfeito? Não, de vez em quando vou pisar na bola. Vou falhar, vou trair o meu irmão, porque ele esperava outra coisa de mim e eu agi de forma errada. Mas ele é maduro, o que, que ele vai fazer? Ficar magoado? Não. Ele vai me perdoar e vai me ensinar a viver e a fazer da maneira que Deus quer. Está entendendo para que é família? Por que a gente anda junto? Para isso. Por que a gente se reúne aqui aos domingos? Para aprender, para entender como temos que viver. A comunhão, ela não se traduz nesse momento e nem nas festinhas que a gente faz. A comunhão é um processo onde a gente anda junto, conhecendo, aprendendo, principalmente nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que está ali o irmão para me ajudar. É isso que a gente necessita entender e compreender. As coisas que a gente mais gosta de fazer e viver são as festinhas, que é mais tranquilo. Uma hora, tranquilo, dá para enfrentar aqueles caboclos em torno de uma comida que é boa. E é isso. Mas não é isso só. Faz parte? Sim. Mas é só isso? Não. É isso que a gente precisa. E a gente é chamado, tá, não só para ser servo da justiça, ou seja, andar segundo aquilo que seja a justiça de Deus, somos chamados para sermos sacerdotes, ofertarmos as nossas vidas, mas também somos chamados para ensinar sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus. Como a gente faz isso? É o assunto da semana. Quando Jesus diz lá em Mateus 28, que é o texto da semana, no 18 ao 20, ele diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Algumas coisas que nós necessitamos entender. Discípulo é meu? Não. Nós temos que fazer discípulos para Cristo. Essa é uma coisa. Discípulo não é meu, não tenho discípulo. Eu tenho que fazer discípulos para Cristo, levar as pessoas a se tornarem discípulos de Cristo. Foi o que ele disse. Quem quer ser meu discípulo, negue-se. Meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a gente vê outros textos em Lucas 14, por exemplo, falando sobre isso. Meu discípulo. E o que nós precisamos entender? Nós temos que levar as pessoas a serem discípulos de Cristo. Como elas podem fazer isso? E aí a gente lembra da palavra do Senhor. Toda autoridade foi dada a Ele. E ele nos chama, nos convoca para que a gente vá e faça discípulos. Eu preciso ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus. Fazer discípulo é eu ir chamar as pessoas para que elas venham para a reunião da igreja? Não. Podemos até fazer isso, se eu sou preguiçoso, se eu não me entendi. Mas não é para esse que nós somos chamados. Nós somos chamados para levar as pessoas a conhecer a Cristo e assim serem discípulos do Senhor Jesus. Por quê? Como eu faço isso? É um processo de ensino. É um processo onde eu levo a pessoa a conhecer a Cristo. De que maneira eu faço isso? Eu preciso, ao entender quem eu sou e o meu papel, eu vou agir como Cristo. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou trazer a pessoa até a assembleia da família, mas eu vou levar o Deus que nós conhecemos até as pessoas. Como posso eu levar Deus até as pessoas? Jesus diz, quem recebe vocês, recebe a mim, quem me recebe, recebe o Pai. Qual é o propósito? Levarmos o Pai até as pessoas. Como a gente tem que fazer? Agindo como Cristo. Simples. Ser imitador de Cristo. Não é assim que ele nos chama para ser? Então, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e revelarmos Cristo ao mundo. É assim que nós apresentamos. Então, o propósito da minha vida é levar Deus até as pessoas. Eu preciso agir como Deus diante das pessoas. Estou agindo como Deus diante das pessoas? Não, se eu não estou agindo, eu preciso fazer a jornada de quê? De santificação. O que é a jornada de santificação? É a minha maturidade, é o meu crescimento, é eu deixar de pensar segundo o mundo e agir segundo a natureza de Deus, de Cristo, que foi me concedida para que eu viva neste mundo como Ele. E aí sim eu vou fazer discípulo, porque eu vou ensinar as pessoas sobre Deus. Eu vou revelar Deus às pessoas. Se eu agir na carne, quem eu estou expressando? Quando Pedro falou para Cristo e disse para ele, Senhor, tenha compaixão de ti, porque Jesus disse que iria morrer, ele falou para ter compaixão, quem Pedro estava revelando? Diabo, por quê? Jesus falou para ele, arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Então, quando eu ajo segundo o pensamento de Pedro, o que eu estou fazendo? Eu estou revelando o próprio diabo. Agora, para eu revelar Deus, eu tenho que agir como Cristo, que é o quê? Fazer da minha vida oferta em favor do outro para que ele conheça, e passando muitas vezes por cima do meu orgulho para que ele conheça a Deus. Porque o meu orgulho é coisa da carne. Se ele falou uma verdade, tem problema? Não, ótimo, aquilo é verdade. Se ele falou uma mentira, tem problema? Não, não tem problema. Por quê? Porque é uma mentira. Eu vou continuar expressando e revelando. Quando a gente lê em Atos sobre a vida de Barnabé, fala o quê? Que ele era um homem bom, tudo, dava um bom testemunho, e isso levou o quê? Muitas pessoas ao nosso Deus, a fazer parte da família. E aí eu vou explicar acerca da salvação. Aí eu tenho que ensinar, porque eu tenho que falar como é o processo de Deus. Que Jesus chegou, olha, é chegado o reino de Deus. Arrependa, converta, busque o Senhor, para que encontre o quê? Tempos de refrigérios para a sua alma. Aí eu vou fazer o quê? Eu estou ensinando. Quando eu estou explicando a salvação, eu estou ensinando. E eu preciso ensinar as pessoas sobre a salvação. Como elas se submetem a Cristo, como elas se colocam diante de Deus arrependidas dos seus pecados, para que elas possam conhecer a salvação de Deus. Isso é ensinar. Fazer discípulo é ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus. Mas mais do que falar sobre isso, eu tenho que agir como de fato, alguém que já conhece e experimentou disso. Caso contrário, eu serei o quê? Um hipócrita. Não é o que Jesus virava para os religiosos, para as pessoas que estavam ouvindo acerca dos religiosos? Olha, ouçam e façam tudo o que eles mandaram, mas não façam o que eles fazem. É isso que a gente necessita entender. Então, eu ensinarei as pessoas sobre como ser discípulo de Jesus, sendo discípulo de Jesus, se submetendo, de fato, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo todos os dias da minha vida, até que eu venha a morrer ou a encontrar o Senhor no ar, nas nuvens, não é a promessa dele? Então, assim, nesse momento eu sei que vai estar resolvido e esse papel já acabou para mim. Mas eu fiz o que precisava. Eu andei como quem precisava revelar Deus e apresentar Deus às pessoas. Como a gente aprende a fazer isso? Na família. Aprendo e ensino. Aprendo e ensino. Amém? Quando eu entendo isso, aí ele fala o que no texto? Ele fala, olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o batismo para nós? É a confissão pública do meu ato de submeter a Cristo, de reconhecer que eu morri para viver em novidade de vida. Outro processo de ensino. Eu tenho que explicar isso para as pessoas, eu tenho que ensinar sobre isso às pessoas, mas eu tenho que viver isso. Porque se eu não viver, as pessoas vão achar que simplesmente se trata de um ato religioso. E é um ato religioso? Não. É algo que o Senhor determinou. Por quê? Porque eu confesso publicamente que morri e para viver em novidade de vida, porque eu ressuscitei com Cristo, para viver essa novidade de vida, para andar segundo a vontade de Cristo. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não tenho outra maneira de viver. Agora vivo para Cristo. Agora pertenço a Cristo. Não sou mais meu. Esse é o batismo. E é sobre isso que a gente não só ensina, falando, mas vivendo. Vivendo, de fato, a nossa morte. Tendo a consciência que é como ovelhas para o matador. Morremos todos os dias. Para os nossos desejos, nossa vontade, nossos sonhos, para vivermos aquilo que seja a vontade de Deus. Não estou dizendo que Deus vai nos impedir de viver coisas que a gente gostaria. Não, Ele vai dar a oportunidade, provavelmente. Como Pedro fala para os escravos, Paulo fala para os escravos, olha, não corra atrás da sua liberdade, mas se você tiver a oportunidade, então pegue. Então, se você tem a oportunidade de ter uma promoção, um emprego melhor, uma situação melhor, pegue. Você deve aproveitar essas oportunidades porque Deus está te dando. Para quê? Para você continuar a fazer o que você sempre fez, fazer bem, com dedicação, com zelo, para quem? Para Deus. Para testemunhar para outras pessoas. Para revelar o reino, conduzi-las ao conhecimento de Deus, à salvação de Deus, sem religiosidade. Nós não estamos aqui para formar crentes, nem para converter ninguém, nem para ser crente, nem para nossa religião. Nós estamos aqui para levar as pessoas para serem filhos de Deus, discípulos de Cristo, para revelar o reino e andar segundo a justiça de Deus, servindo a Deus em justiça, na prática da verdade, sendo sacerdotes de Deus, revelando o seu reino e ensinando as pessoas a viverem isso. Olha, se eu ensinei acerca do reino de Deus, a pessoa conheceu a Cristo, viu Cristo em mim, se converteu, ela vai aprender sobre o batismo, vai ser batizada e vai entender que aquilo é um compromisso, é que nem um compromisso de casamento, né? A gente podia casar tudo lá no cartório, fechadinho, fazer, mas não, a gente gosta de fazer um evento público. Por quê? Para que as pessoas testemunhem do compromisso que estamos assumindo uns com os outros. E o batismo é um compromisso público que assumimos com o nosso Deus, confessando diante das pessoas esse compromisso. De que vamos andar na vontade dele, em novidade de vida. Não é outra coisa. É sério. Não é só um ritual, é algo sério, é um compromisso sério que a gente precisa viver. Se eu não entendi isso ainda, eu preciso começar a viver isso de forma intensa, sabendo que eu estou morrendo todos os dias, porque se isso não acontecer, a carne vai dominar. forma de pensar do mundo vai dominar, porque está o tempo todo. Por isso a armadura de Deus, para que eu fuja disso. Porque eu preciso conhecer as Escrituras para isso, para usar as Escrituras para rejeitar esses ataques, para destruir sofisma, para aniquilar toda essa forma de pensar que é contrária. É uma meia-verdade que usa a Bíblia para dizer que foi a tentação de Jesus. Ele foi tentado em cima das Escrituras. E Jesus refutou usando as Escrituras. Por isso eu preciso conhecer. Por isso eu vou aprender a viver. E aí Jesus fala, olha, ensine essas pessoas a viver tudo o que eu falei. Algumas coisas, não, tudo o que eu falei. Como eu posso ensinar se eu não conheço? Como eu posso crescer na fé se eu não conheço isso que ele está falando? Se eu não entendi o que ele disse, eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso refletir, eu preciso me comprometer com isso. Por causa da igreja, das pessoas lá, da religião não, mas das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, eu preciso. Por quê? Porque quando eu entendo, quando eu aprendo, eu vou ensinar as pessoas a viver a vontade de Deus. Porque eu vou viver a vontade de Deus, vou rejeitar uma maneira de pensar, e o meu irmão vai me ajudar a rejeitar, porque quando eu tiver uma atitude que não traduz aquilo que é o pensamento do reino de Deus, ele vai chegar e falar, não faça isso. Está entendendo? Gente, é sério. O que estamos aqui para fazer é sério, não é brincadeira. Não é quando der, não é se der, não é se eu puder. Não, nós precisamos entender, não é assim. É o compromisso mais sério que nós temos e nós precisamos encarar com um compromisso mais sério do que com a nossa esposa, do que com nossos filhos, do que com o emprego que nós temos. Traduz uma vida onde a gente vai experimentar da verdadeira liberdade que Deus nos concede e que a gente não entendeu ainda e que nós não vivemos. Porque nós queremos, e é mais fácil, viver uma religiosidade. Fui no culto de domingo, resolvi o problema, vou viver minha vida de segunda a sábado. 2 horas por dia, não, sacrifício, mas eu vou lá. Se eu estou fazendo isso, não entendi ainda. O PG, tá bom, a gente vai. É isso? Não. É o momento para que a gente aprenda, ensine, discuta, questione. Podemos falar o que quiser, não tem problema nenhum. O objetivo é iluminar entendimento, é transformar o nosso entendimento para que a gente viva o reino de Deus na terra. Eu não vou viver o reino de Deus na terra pensando de uma maneira natural. Não experimentarei a liberdade que Deus nos concede, como família, como povo. E assim vou aprendendo, vou ensinando. Por isso, assim, na família de Deus tem o quê? Umas pessoas mais maduras, outros mais jovens, outras crianças que acabaram. O que eu espero de uma criança? O que eu devo esperar de uma criança? Vai viver como uma pessoa natural. Mas aí ele vai aprender, ele vai entender, ele vai observar, vai ver que a coisa é séria, não é brincadeira. Conhecer a Deus, viver o seu reino, sua vontade, eu tenho que me comprometer com isso. Se eu não me comprometer, não vou crescer. Se eu não crescer, eu não vou viver o que Deus quer. Aí será que aquele dia ele vai chegar e vai virar para mim e vai falar assim, olha, te conheço não. Eu não quero isso. Posso estar errado em muitas coisas, mas eu não deixo de buscar o conhecimento, o entendimento, e a cada vez Deus ilumina. Ele usa um, usa o outro, para trazer um entendimento mais claro. Aí você olha nas Escrituras e fala assim, poxa, aquilo que aquele irmão falou, está certo, é isso mesmo, eu não tinha entendido. Você lê o texto lá, vê ele assim, poxa, eu nunca tinha visto esse porquê aqui. Passei batido isso aqui, olha, há 10 anos que eu estou passando batido nesse texto, de repente vem aquela coisa assim, ilumina. Você pensa assim, poxa, que libertador. Conhecimento da vontade de Deus é libertador. E aí não vai ser sacrifício viver o que ele nos chama para viver. Vai ser prazeroso, é uma alegria. E aí a gente entende. Quando ele fala que eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Até a consumação do céu. Aí vem a tempestade, vem as dificuldades, as lutas, perdi o emprego. Uma pessoa que gosto muito, que é muito. O que eu faço? Entro em desespero. Aí começo a reclamar de Deus: Deus, o Senhor não me ouve, eu estou aqui rezando todos os dias, orando todos os dias, 2 horas por dia. Leio as Escrituras 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, e o Senhor faz isso comigo? O que que isso quer dizer? Que eu não entendi, que eu não compreendi ainda, embora esteja fazendo tudo isso. Sou frequentador assíduo de cultos. Aqui só tem cultos ao domingo, mas eu preciso ir no culto, eu vou em outras igrejas. Vou de segunda a segunda, para ter certeza que eu estou fazendo o que eu preciso fazer. É isso que Deus quer? Não. Ele quer que a gente entenda, que a gente compreenda. Eu preciso conhecer. E aí ter a certeza. Como Cristo está comigo? Aí a gente lembra do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu cajado, tua vara, me consola. Está feio. Tem luz nenhuma no final do túnel. O trem está preto. Você não consegue enxergar um palmo além do nariz. Realidade está esquisita. Você pensa assim, o que que Deus quer? Ele me abandonou? Não, você não vai falar isso. Aí é a hora de você fazer o quê? De ensinar. É aí que Deus nos chama para ensinar. Você vê o irmão na dificuldade, ele está lá, grato, sorrindo, expressando gratidão, expressando o amor de Deus. Isso é o quê? Uma lição para nós. O trem ficou feio. Entra em desespero? Não. Continua fazendo, pede ajuda. Mão, dá uma mão aqui, eu não estou aguentando. Seja de orar, seja de fazer um favor, seja de pedir um recurso, não tem problema. É para isso que a gente existe. Se não está conseguindo organizar a vida financeira e o trem ficou feio, me ajudem a organizar, eu preciso aprender. Isso faz parte da família. Se perdi o emprego, vou entrar em desespero? Não. Vou descansar, porque sei que Deus está no controle. Eu vou revelar isso. Isso é ensinar as pessoas. Porque a gente ensinar quando as coisas estão tranquilas, o mar está calmo, isso é fácil. Ensinar quando o mar está agitado e as coisas estão feias, isso não é fácil. Quando Paulo escreve e fala, olha, alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo? Não, não existe nada. Isso era a consciência que ele tinha, o entendimento disso. Nada, não era a tribulação, não era as lutas, não era as dificuldades, nada podia separar do amor de Cristo. E é esse o entendimento que a gente precisa ter, porque é isso que a gente vai ensinar para a família. Vai ensinar uns para os outros e vamos aprender uns com os outros. Está entendendo? Nosso papel é ensinar sobre o reino de Deus, ensinar como viver. Como eu faço isso? Eu tenho que conhecer, eu tenho que aprender, eu tenho que andar junto, eu tenho que enfrentar as dificuldades, os problemas. A grande questão nossa como ser humano é que nós queremos ter uma vida tranquila, tá? Sem problema, sem tentação, sem dificuldade. Vai ter? Não. Então desista, você só vai ter se morrer. E se você se suicidar, acho que a situação vai ficar meio esquisita, então... Tome, busque ajuda para aprender, para crescer, para conhecer. Porque os problemas e as lutas só vão acabar o dia que o Senhor nos levar. Seja fazendo com que a gente vá dormir mais cedo e esperar o dia da sua volta ou no dia da sua volta. Mas a gente precisa aprender a viver cada dia, cada momento, com todas as dificuldades, com todos os problemas, pedindo ajuda aonde for necessário, com quem for necessário. Dentro da família de Deus. Tem problema com o irmão não está sabendo resolver? Peça ajuda. Está com dificuldade, com problemas de saúde? Peça ajuda. Família é para isso. Você vai encontrar pessoas que não vão te ajudar, com certeza. Mas você vai ficar magoado com isso? Não, você não pode. Por quê? Você vai buscar outro. Mas você não vai ficar sozinho, não vai andar sozinho. Você vai aprender e vai ensinar os outros a viver dessa maneira. Isso é o que nós somos chamados para viver, ensinar sobre o reino de Deus. Como viver o reino de Deus, como conhecer o reino de Deus, como entender o compromisso com o reino de Deus, para que a gente viva a vontade de Deus neste mundo. Se eu entender isso, entender. Se eu reforço isso no meu entendimento, se eu lembro quem eu sou, se eu lembro a obra de Deus em meu favor, e se eu não esqueço que eu preciso perseverar dia após dia, momento após momento, eu terei uma jornada fácil? Não. Mas eu terei a jornada que Deus quer que eu experimente, que eu viva e que eu enfrente, aprendendo e ensinando, porque na família é para isso. Amém? Que a gente possa olhar isso que Jesus disse para a gente fazer, que a gente chama de a grande comissão, né? Que a gente entenda além de simplesmente ir e falar acerca do Evangelho, mas ensinar as pessoas a viverem o Evangelho, o reino de Deus, apresentando Deus às pessoas, porque é o que nós precisamos. E precisamos uns dos outros para fazer isso de maneira que Deus quer. Viver com qualidade o reino de Deus, para que vivendo com qualidade como família, pessoas, mais pessoas sejam acrescentadas à família, porque precisamos que pessoas sejam acrescentadas à família. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, tua misericórdia, pela vida que nós temos em Cristo Jesus. Não por merecimento, mas graça. Graça revelada em nosso favor, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. O Senhor quer que nós aprendamos e conheçamos a ti, para que a gente viva dessa maneira diante das pessoas. Ensina-nos, Senhor, e nos conduz em graça, no conhecimento, no entendimento da tua vontade, para sermos instrumento e expressão da tua justiça neste mundo. Ilumina o nosso entendimento. Guarda-nos e conduza-nos, Senhor. Guarda-nos do mal que nós possamos querer fazer contra o próximo, para que, em vez do mal, revelemos tuas virtudes nas nossas relações e o teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.